Rádio Clube de Moçambique fala-vos de Luanda, capital da província portuguesa de Angola. E mais uma vez teremos a colaboração preciosa da emissora oficial. Hoje, por intermédio dos seus técnicos, do seu sonorizador Rogério de Vasconcelos e do velho amigo de sempre, Américo Rebordão Correia. Ontem, na frente de batalha, pela presença amiga de outros dois colegas, Artur Pérez e Oscar Machado, que connosco viveram as 4 horas do inferno de Kibaba. O programa aqui de se escutar constitui para nós o momento mais dramático, mais emocionante e mais sincero de toda uma vida dedicada à reportagem. Arriscámo-la de bom grado, conscientes, alimentando a esperança de que este nosso trabalho possa contribuir em Moçambique para que as consciências se mantenham alerta e os espíritos cada vez mais convictos de que estamos com a razão e de que a pátria está em perigo, para que os corações continuem a pulsar por esta Angola irmã, cujo corpo não deixou ainda de ser retalhado pela senha assassina dos que querem apagar as páginas de história que escrevemos.
Previsões cumpriram-se. Efetivamente, chegou a altura de seguirmos para a frente, a acompanhar mais de perto toda a ação do exército português na repressão ao terrorismo que enlutou o norte da Angola. Viajamos agora integrados numa coluna em que a 4ª Companhia de Caçadores Especiais de Aveiro, reforçada com 2 pelotões do Regimento de Infantaria de Luanda, praças indígenas, segue a caminho de uma missão de envergadura, uma missão considerada pelos altos comandos de grande importância. Não podemos ainda efetivamente dizer-vos algo acerca da missão que vai realizar-se, porque nem a nós foi dado conhecimento dos pormenores que rodearão essa mesma ação. No entanto, podemos dar aos ouvintes do Rádio Clube de Moçambique alguns pormenores de interesse que serão, por assim dizer, o introito às reportagens que realizaremos na frente. A coluna móvel partiu esta manhã de Luanda, recebendo ao longo das ruas da capital mais uma vez a manifestação de simpatia da população. Simpatia que se traduzia em acenos amigáveis e que constituem o reconhecimento por parte das populações civis de Angola à maneira como o exército português tem cumprido a sua ação no norte da província, exercendo uma ação preponderante na repressão ao terrorismo e, efetivamente, cumprindo dentro do que lhe é possível todas aquelas ações que são determinadas pelos altos comandos. Vamos agora a caminho da Úcoa, um local que os nossos ouvintes já conhecem, cujo nome já têm escutado várias vezes nos noticiários e que tem sido uma das povoações mais martirizadas do norte de Angola. A maior parte da coluna é composta por jipes, jipões e os pelotões do Regimento de Infantaria de Luanda fazem-se transportar em camiões. O comando da companhia, desta 4ª Companhia de Caçadores Especiais, está confiada ao Capitão Teixeira Moraes, oficial distinto que nestas ações do norte de Angola já tem tido lugar preponderante e já tem efetivamente exercido missões de muita responsabilidade. Seguem também connosco, além de uma brigada da emissora oficial de Angola, o jornalista António Maria Zorro, que nos acompanha desde Moçambique, e o jornalista do Jornal Comércio de Luanda, João Cherula. Dentro de momentos tentaremos levar até aos ouvintes alguns dos aspectos das transmissões, pois o jipe em que viajamos e em que segue também um dos alferes da companhia de caçadores, vai munido de um emissor setor, com o qual se entra em contacto com a parte dianteira da coluna e com a retaguarda da coluna. Daqui são emanadas também ordens que facilitam o andamento da coluna e resolvem qualquer problema que possa surgir de momento, quer ataques prováveis, porque estamos numa zona ainda não liberta de terroristas, os bandoleiros ainda infestam a região e vezes sem conta assaltam as colunas militares que por aqui circulam, como outros problemas que possam de facto levantar-se neste trajeto de Cachito até à Uqua, para onde nos dirigimos.
Presa 7, presa 7, presa 5, capa.
Presa 7, escuto capa.
Presa 7, presa 7, presa 5, informe se cauda da coluna está tudo ok, capa.
Presa 5, presa 5, aqui presa 7. Informo que segue tudo bem. Informo que segue tudo bem. Capa.
Chama a testa da coluna a perguntar se vai tudo bem também.
Presa 9, presa 9, presa 5, chama, capa. Presa 9, presa 9, presa 5, chama. Presa 5, chama, presa 9, capa.
Presa 5, presa 5, presa 9, capa.
Presa 9, presa 9, presa 5, informe se cauda da coluna está tudo bem, se vai em andamento, capa.
Foi assim que começou a reportagem de Kibaba. Todos quantos seguiam nos inúmeros carros que constituíam a coluna levavam nos lábios uma prece, a do regresso. E também a firme certeza de que a missão seria cumprida custasse o que custasse. Nós já antevíamos perigosa, mas o moral dos nossos soldados fazia dissipar sombras. Nos carros, os rapazes haviam escrito a giz legendas cheias de humor. O jipe do médico, por exemplo, trazia a palavra penicilina. Outros, os homens maus, flausina, esticadinhos, cantinflas, etc. E mais legendas, cheias de fé e de esperança. Havemos de voltar. Deus vai connosco. Senhora de Fátima, protege-nos. Essas mesmas legendas foram instiladas. Mas o fogo não cessava. A certa altura, dentro da mata, ouviu-se um emissor setor dimanando e recebendo ordens. Era deles. Olhámos para o capitão Teixeira de Moraes, deitado a nosso lado, e ambos sorrimos de sarcasmo. Compreendemos-nos bem. Aquela era a guerra de catanas, em que tantos pacifistas insistem. Guerra de catanas, com metralhadoras ligeiras, com emissores em contacto com estrangeiros. E a luta continuava, acesa, impossibilitando a coluna de avançar.
Não.
Entretanto, registávamos um diálogo entre os repórteres da emissora oficial, travado através dos emissores portáteis.
Alô Monteiro, fala Teres, acompanhando a coluna da missão do reconhecimento. Digam-se que escuta.
Alô Pérez, alô Pérez, alô Pérez, alô Pérez. Daqui Machado que responde. Daqui Machado que responde. Estou a te ouvir em boas condições.
Ok Machado, ok Machado. Já sei que estás em boa posição, pois ouvi as tuas comunicações com a Magalhães Monteiro. Eu chego agora com a coluna da missão do reconhecimento e vamos dentro de momentos a entrar para a picada que dá acesso. O objetivo, não sei qual é, exatamente, se nenhum de nós sabe, só saberemos quando chegarmos ao local. Oxalá que tudo corra bem. Diz-me se estás ok.
Alô, Pérez, Machado corresponde. Já mudei da minha posição inicial. Já estou também a caminhar para outro ponto da picada. Não sei qual é o destino, mas devemos manter-nos permanentemente em comunicação. Escuto.
Ok, Machado, ok. Segundo penso, estás agora a acompanhar o pelotão de soldados indígenas, não é verdade, Cap?
É verdade, estou realmente com o pelotão de soldados indígenas. Estou à frente com o pelotão de soldados indígenas. Escuto.
Todos os recursos foram utilizados. Quando as metralhadoras, as deles e as nossas, se calavam, o silêncio era apenas interrompido pelo gorjear de pássaros. Mas como odiámos então esse sinal? Porque pássaros já ali não havia. Fugiam naturalmente da barragem de fogo desencadeada da mata. E breve tivemos a confirmação das nossas suspeitas. Os terroristas comunicavam entre si utilizando esse sistema. E diabolicamente, traiçoeiramente, começaram a envolver-nos, enquanto na frente continuavam a cair heróis. Naturais de Mortágua ou de Nova Lisboa, da Aveiro ou de Caxito, da Águeda ou de Vila Nova de Celes. E na amálgama do seu sangue, tingindo de vermelho o solo angolano, em contraste flagrante com o verde intenso da mata, encontramos uma vez mais a imagem da bandeira pela qual todos nos batíamos. Por isso, a decisão comum era a mesma. Olhámos de novo o capitão Teixeira de Moraes. Recordámos o miudito encantador, disfarçado de caçador especial, se lhe havia pendurado ao pescoço, aos beijos, no aeroporto de Lourenço Marques. Recordámos os nossos também, a pedirem-nos entre lágrimas que voltássemos depressa. Pensámos na ex-noiva do Eduardo, o soldado que por um estúpido desgosto de amor se alistara e acabara por morrer. Recordámos todos quantos estavam ligados a nós nesse momento de perigo e de tragédia, desde as mães velhinhas que haviam assinado aos batalhões que partiam para Angola, até aos altos comandos que, emocionados, lá atrás, na sala de operações de guerra, seguiam de nervos crispados o desenrolar de combate. Mas a tarefa do capitão Teixeira de Moraes e dos seus homens estava cumprida. O inimigo fora localizado. A sua força e as suas possibilidades, desconhecidas até então, denunciadas. E regressámos. A fuzilaria, no entanto, não se calava. Cobertos de poeira, de sangue e de glória também, os homens da 4ª Companhia de Caçadores Especiais regressavam ao Uqua. O capitão Teixeira de Moraes trazia rugas e uma expressão amarga. Era o mesmo que sorrira nos momentos de maior perigo, mas perdera alguns dos seus homens, que para si eram como filhos que se estimam. Felicitámo-lo então, não para o animar, porque homens daquela têmpera não precisam de procurar ânimo em conforto alheio, mas para lhe dizermos emocionados que tínhamos orgulho naquela farda que a sua amizade nos permitira que envergássemos. E mais tarde, ao cruzarmos acidentalmente com o ministro do Exército, no Uqua, o mesmo louvor e as mesmas palavras de conforto escutaram os rapazes da Aveiro, que tão corajosamente o capitão Teixeira de Moraes e os seus oficiais haviam comandado.
E eu tenho muito prazer, tenho muita honra em provar publicamente que o ministro está atento a todos os atos em que os soldados destinam. Não posso condecorar toda a companhia, mas isto é o símbolo e que todos os soldados se consideram condecorados.
Muito obrigado.
O Sr. Ministro do Exército acaba de convidar o Sr. Cabo António Saraiva Martins por feitos heroicos cometidos numa ação desenrolada ainda esta manhã, próximo do Uqua. Sr. Brigadeiro Mário Silva, quer entregar ainda uma outra condecoração? Posso dizer, no próprio campo de batalha, visto que estamos a escassos 4 ou 5 quilómetros no local onde se desenrolou a ação. Trata-se agora, segundo depreendemos, de um soldado. Procura-se o soldado, parece que é o 34, e que, desconhecendo a honra que o espera, não se encontra presente neste momento. O primeiro cabo 108, António Traja Martins, da 4ª Companhia de Caçadores de Aveiro, foi aquele que foi condecorado com mérito militar. Continuamos a aguardar a chegada do soldado, que se distinguiu também na ação desta manhã, a quem igualmente o Sr. Ministro do Exército vai impor a igual condecoração.
O soldado não chora pela sua valentia, pelo seu desassombro, pela maneira como se portou nesta ação. Eu vou condecorá-lo e que sirva de ensinamento a todos os soldados. Todos os soldados desta companhia se considerem condecorados.
Neste momento deu-se um incidente tocante que o nosso gravador não conseguiu registar inteiramente. O soldado que acabava de receber a medalha de mérito militar escusava-se de corresponder ao abraço do ministro, alegando que tinha as mãos ainda sujas de sangue.
Faz mal. Tem sangue. Um abraço.
Acaba de ser condecorado também um soldado que esperávamos e cujo nome vamos perguntar. É o soldado Bílio Pereira Cardoso, também da 4ª Companhia de Caçadores. Esta cerimónia continua com a condecoração de mais um soldado.
Foi recuperada uma espingarda que estava prestes a cair na mão do inimigo. Uma espingarda na mão do inimigo é sempre a possibilidade de nossos soldados serem feridos ou mortos. Por seu ato de valentia, vou condecorá-lo e que isto sirva de estímulo a todos os seus camaradas. E continue a honrar o nome de Portugal e do Exército. Um abraço.